sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 213. Eu sou o Jeff, tô aqui com o João Mon.
Preparei pro preço, mas ainda é triste.
E também estou aqui com o Chapéu.
Eu vou morar numa caixa de papelão desse jeito.
Não pode ser Labo, porque Labo é caro. No podcast de hoje nós vamos discutir sobre os preços dos jogos do Nintendo Switch 2, Game Key Cards, e também vamos falar um pouquinho sobre o Creator's Voice, Dusk Bloods e Hades 2. Mas antes, João, por favor, fala para os nossos ouvintes o que, que eles podem fazer para nos ajudar.
Nossos ouvintes podem nos ajudar nos seguindo nos principais agregadores de podcast e dando 5 estrelas para a gente. Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer. Também estamos nas principais redes sociais, ou pelo menos para a gente. X/Twitter, Blue Sky e Instagram. @ConexãoNintendo ou @ConexãoNintendo. Então segue a gente lá e dê o apoio, que um Switch 2 vai aparecer pra você.
Valeu, Giovão. Bom, vamos começar pelo pior, vai. Vamos começar pela cacetada, pela paulada. A Nintendo anunciou o preço do console e dos jogos do Nintendo Switch 2 no Brasil. Começando só pelo console, é R$4.500. É isso, né?
Exatamente.
R$4.500.
E o bundle com Mario Kart, R$4.800. O que vocês acham desse preço?
Eu vou ser muito sincero. Em questão de console, eu não vou falar que é pouco, mas tá naquele, na medida do aceitável, que você olha e fala, vai doer, vai, mas vai doer uma vez, acabou, então tranquilo. E assim, com o bundle, né, com, a gente vai falar ainda do preço do Mario Kart, separado, claro, mas com o bundle ele saindo por 300, é ok, né, se a gente fosse assumir que no mundo ideal ele custaria $70, né, que é o normal agora. Então você economizaria um pouquinho também.
80, né?
Não, sim, 80 dele. É que eu falei mundo ideal, porque...
Ah, se ele fosse menos, entendi.
É.
Mas eu acho que é o preço, assim, eu tava fazendo... Eu comentei, eu não sei se comentei dentro do podcast, comentei em off, que eu tava esperando R$5.000, assim, olha, e falava, tá, de alguma forma pra garantir R$5.000. Foi o preço que foi lançado o PlayStation 5 oficialmente aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que tá dentro do esperado, o dólar, o real só desvaloriza. Lançamento de console, às vezes a gente faz aquela regra de 10, a gente falou até no parte 2 sobre a regra de 10, e esperava R$5.000 no Nintendo Switch, que é $500. Então, R$4.800, olha e fala, tá dentro do esperado, é caro, mas dentro do esperado.
É, principalmente se você for comparar, eu lembro que na época que o PS4 acho que chegou no Brasil, a piada era PS4K, né, porque custava 4 mil.
Sim, em um momento muito diferente.
Em um momento muito diferente, então a gente, em questão de preço de console, ok.
Mas 5 custava quanto em 2020, quando saiu?
5 mil, ele lançou por R$5.000 aqui.
Então, sei lá, 3 anos depois, os custos mais altos, né, entre aspas, é a mesma coisa que o concorrente, né?
Sim, é que se fizer a comparação agora, que o PlayStation 5 agora se perde pegar por 3 mil e pouco, então vai ficar pior, mas no lançamento tudo é mais caro, o Switch 2 também irá cair o preço, né?
É, então a reclamação de agora, na verdade a reclamação tem que ser no futuro, quando não cair e o preço continuar.
Isso.
É, ano que vem tá fracassando, a Nintendo faz o corte e dá uns jogos de Game Boy pra gente, Advance lá.
Mas o pior é que o corte, ele não normalmente... Assim, considerando que tá vindo oficial, talvez seja refletido aqui, né? Só se dependendo do mercado cinza, não seria refletido o corte.
Não. Não.
É, então, o único problema é que as pessoas estão comprando, chapéu.
Então, tá esgotando. Tá esgotando em tudo, hein?
Bom, vamos falar dos jogos first party aqui. Mario Kart World, R$500.
É, acho que a gente pode focar em falar de dois, que é o Mario Kart e o Donkey Kong. Acho que são os dois que causaram muito barulho e, assim, são os principais lançamentos, né? Depois a gente fala do resto, mas... 500 Mario Kart assusta. Assusta demais, cara. E o Donkey Kong Bonanza 440 também assusta, porque atualmente, se eu não me engano, Tears of the Kingdom é o quê? R$400, né?
Sim, lembrando que a gente teve a conversa no início, sei lá, mês passado, início do mês passado, que
eles
foi do aumento dos preços, pra deixar equivalente. Então, Zelda, Tears of the Kingdom, $70, virou R$400.
E Breath of the Wild
virou 350.
350.
Foi um aumento de $50 ali em tudo. E aí a gente tem Donkey Kong Bonanza, que a gente tem um preço que era igual o do Tears of the Kingdom nos Estados Unidos, mas aqui ele chega por R$30 a mais, né? E aí 30? Depois...
440?
De... Ah, 40. É, foi... É. Eu pensei em 430 por algum motivo.
Mas, e aí, só pra essa comparação. Beleza, você tá fazendo um jogo de 70, C40 a mais com relação ao outro de 70. E aí você põe supostamente mais $10, é que tá falando de dólar, mas não necessariamente é produzido lá, né? Vem de outro lugar. Mas aí se você aumentar na proporção, aumentou 60 pros $80 do Mario Kart 8.
Sim.
Que virou
sim.
500. E aí eu não tô conseguindo encontrar uma explicação, a não ser assim, a gente cobra porque a gente consegue e as pessoas compram. A minha cabeça é isso.
A minha ideia com isso é ruim, mas, assim, a conversão... A Nintendo não tá fazendo preço regional. Ela tá fazendo quase que a conversão. Isso. Ela tá cobrando $50 a mais.
Uhum.
Eu acho que o preço dela tá future-proof, né? Tá à prova de futuro, já esperando que a moeda desvalorize e eles fiquem muito tempo sem reajustar. Eu acho que tá acontecendo isso. Então, eles já estão colocando mais pra agora e aí não
mexe. Uma gordura, né? Pra garantir.
Uma gordura, porque esperam que a moeda fique pior. Mas mesmo assim, eu também fico meio com gosto ruim, porque, sério, eles acabaram de atualizar o preço, né? Do Zelda. Então, assim, pro Brasil virou outra tier de preço. Até a tier do Zelda, $70 do Switch. E $70 do Switch 2 é outro preço.
E 80 né? É outro ainda.
E 80 é outro preço.
É que eu acho assim, a gente se compara muito, sei lá, com os Estados Unidos, né? Mas sim. Aí você tem que, sei lá, se você comparar, entre aspas, com a América Latina, assim, os preços também estouram e às vezes estouram até mais que o Brasil. Então, eu acho que a política regional da América Latina é o que o Jomon falou, tem que ser a prova de futuro. Então, eles vão lá e realmente, tipo, eles estão colocando o preço que eles acham, putz, o Brasil, a moeda vai defasar muito. Aí você sobe mais. Eu acho que não é nem em relação... Assim, a distinção em relação aos jogos, eu acho que é uma coisa que a Nintendo já quer fazer. Mostrando que Mario Kart é 80, Donkey Kong é 70. Eles só não esticaram né, o Tears of the Kingdom, né? Mas Tears of the Kingdom... Tipo, entre aspas, é no mercado que mais reclama de preço, que é o americano... E que é o mais importante pra eles, eles não têm. Eles, por exemplo, algumas empresas, o PlayStation, eles não subiu nos Estados Unidos, mas em outros lugares subiram. Então, naquele lugar. O mercado americano é o exemplo de. Ali você não mexe.
Né, subiu na Europa, né?
É. Ele subiu na Europa, ele subiu no Japão. Então, o mercado americano ele é o mais sensível e também é onde eles mais ganham. Então. Se você sempre se comparar com os Estados Unidos, você sempre vai sair com a sensação que você tá perdendo. Mas se você olhar pro seu vizinho, você vai ver que a realidade é assim.
É que os nossos vizinhos estão tão na merda quanto a gente. Por mais que, em dólar, acho que o México tá mais barato que no Brasil. Se fizer a conversão do Switch 2 em dólar. Mas eu fico ainda... Aquela coisa, parece que eu tô voltando pra um tempo da Nintendo que ela lançava as coisas aqui, mas eu gostava de fazer a piada que eu sou canadense. Uhum. Talvez eu... A impressão é que talvez valha a pena voltar a ser canadense e parar de comprar na eShop brasileira pelo preço.
Mas acho que você perde também, né, direto, né?
Ou não? É uma conversão, aí se for contar IOF, essas coisas, assim, se você pode fazer a compra, né? Não sei se eles estão bloqueando o cartão de crédito lá, mas dá uns R$30 de diferença pra melhor no Canadá. Então, meio que ao longo do tempo, isso vai somando, né? R$30 em jogos digitais.
O mundo dá volta, hein?
É, então, você volta a ser canadense. Por mais que no Canadá, o Mario Kart World tá $110 canadenses.
Nossa, isso é menos do que R$500.
É menos do que R$500. É 460, por aí.
Nossa, é... Assim, no Japão eles conseguem fazer a estratégia, né, de vender o console versão lá com só em japonês, né, o sistema operacional. E aí dá pra salvar, né, o mercado ali, de certa forma, né.
Mas os jogos continuam sendo caros, não é, Jeff? Eu não vi os jogos
aumentaram. Os jogos eram, assim, eles não... Se você for converter o preço americano, eles ainda são mais baratos. Mas se você for ver o poder aquisitivo, aumentaram bastante. Mario Kart 8 Deluxe era 6.500 e pouco. Agora, a versão física acho que é quase 10 mil e a versão digital é 9 mil.
World?
É, World.
Nossa, a física quase dobra, né?
É, de 6.5 passou pra 10.
É, foi meio forte isso.
Caraca, velho.
Entendeu? Então...
É triste, né? Convenhamos, assim, que é triste. É chato ficar só também virando nesse mesmo tema, porque eu espero, né, que a qualidade continue saindo bacana dos jogos. Eu pretendo pegar, vamos ver se, né, vai ser possível o lançamento, como é que vai ser isso aí. Mas vai doer mais. É isso.
Vai. E é o que eu falei no último cast, né? Ficar a experimentação cai se eles forem fazer... Cai. Luigi's Mansion 2 a $60? Não, a galera... A 70? Você começa a olhar... Já é feio a 60. Você começa a olhar pior a 70 ou a 80.
Chega num ponto, assim, que, sei lá, ano que vem, quando lançar o Rhythm Heaven, lá, Groove, né? Se ele for 70 e sair 440, cara, quem que vai dar chance, né, assim, pra uma série nova? Nossa, eu vou arriscar nesse joguinho aqui.
É, não sei no Brasil, mas provavelmente ele vai ter preço de Switch 1, né?
Não sei.
Esperamos. $50, né?
É.
A essa altura do campeonato, eu não ponho a mão no fogo. Mas, assim, eu gostaria que os WarWares...
A gente, no último podcast de preço, a gente não chutou R$500. A gente reclamou que quando muda a centena, fica pior. Que foi
mudou
virar
duas 400. Vezes.
Mudou duas vezes dentro de 2 meses, então...
Ó... Para de reclamar, que senão daqui a pouco é 600.
Nossa.
E aquela coisa? O pior é que, assim, o que vai ditar se tá certo ou não não é a nossa reclamação, é se as pessoas comprarem ou não. Por exemplo.
Sim. Vai comprar.
É, se esse preço, véio, vamos supor, o pessoal no Brasil reclama. Só que se as vendas forem boas no Brasil, pra Nintendo ele falar, a gente tava certo. Se flopar e não vender nada... Aí você tem que fazer o voto de consumidor. Se você não tá ok com esse preço, você pode comprar e é isso.
Não, eu acho que pelo preço que tá, não importa se você compra ou não, eles não saem no prejuízo, sabe? Eu falo assim, não, a gente tá indo de um jeito que a gente não vai sair no prejuízo, né? Eu acho que não existe muito isso de se as pessoas não comprarem, tem que ser um flop absurdo igual ao 3DS. Não é por voto de consumidor, não é por consciência, né? As pessoas não estão conseguindo comprar, as pessoas não estão vendo valor naquilo. Eu não acho que é o caso do Switch 2, infelizmente, pro preço. Então a Nintendo tá certa, mas R$500, se você for pensar, R$500 era o preço do voucher, né? Então, e eram dois jogos de Switch.
Você não acha que Mario Kart World vale Mario Kart 8, mas sei lá, outro jogo aí?
Não, pode valer, mas e o próximo jogo? Eu vou olhar assim, agora Zelda vale em dois jogos, agora Mario, próximo Mario 3D vale em dois jogos. E aí você olha e fala, tá, antes eu comprava dois, agora eu compro um jogo. É. Eu tenho que escolher esse um jogo.
Bom, resumindo, os preços dos jogos da Nintendo eles estão indo do público elite rico para o muito rico.
É.
É, hei de concordar.
Então, basicamente não tem o que fazer. Bom... Os pacotes de melhoria Super Mario Party Jamboree, o Jamboree TV e o Kirby and the Forgotten Age Star-Crossed World, eles vão custar R$120. E Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, aqueles também, pacote de melhoria, vai custar R$60.
Welcome Tour também, né?
Isso, assim como o jogo novo Welcome Tour. Vocês acharam o preço ok?
A moeda tá uma merda.
É, a moeda tá uma merda, porque... E principalmente esse de atualização, R$60, é que assim, a gente assina o Expansion Pack, então provavelmente não vou comprar, né? Mas eu vou testar. A gente vai ganhar, não vou precisar comprar, eu vou testar. Mas assim, você começa a escolher as suas batalhas, né? Você vai olhar Mario Party, Kirby, putz, eu vou escolher só um deles, né? Porque pagando os dois já vai dar o preço aí de um jogo talvez usado. Não dá, né?
É, 120, quando você falar, é legal o conteúdo, mas é $20, né? Então a gente tá fazendo a conversão, é muito perto da conversão, 60 e 120, que é 10 e $20. A moeda tá horrível, e aí você fala, nossa, 120 conto, não sei, 4 horas de jogo do Kirby, não sei quanto tempo vai ser. É, vamos ver o conteúdo, mas dói, né? 120 conto, a moeda tá muito ruim.
É que você falou, por exemplo, você começa a arriscar menos nas coisas e você tem que filtrar o que você vai jogar e vai querer jogar mesmo.
Welcome Tour é ok, né? R$60.
É um preço ok. É caro. Assim, eu queria 40. É.
Eu queria que fosse de graça, né? Mas, tudo bem.
Eu acho que 40 é aquele preço que você fala, ah, comprei sem querer. 60 começa a ficar mais... Eu não vou comer uma pizza, né? Aqui em São Paulo.
Uma pizza? Uhum.
E os jogos third party também foram anunciados, tem no site da Nintendo. Eu acho que eles variam, sei lá, de R$350 o mais caro a R$90. EA Sports Madden NFL 2026, R$350. Os jogos third party, o Madden NFL 26 é o jogo novo e é pra Switch 2 e tá R$350.
É, o que caiu na boca do povo foi o do Cyberpunk, que é parecido, que é 340, né? Que, ah, são dois jogos de $70, porque um é 440 e outro é 340.
Uhum.
É o preço regional, né?
É o preço regional. E uma coisa que talvez a Nintendo deveria fazer melhor, porque a gente tem Rune Factory, Guardians of Asuma, que é lançamento, R$280, né? Você olha e fala, putz, tá, 280 conto, é um preço que eu compraria num jogo que eu quero para no lançamento.
Uhum.
Então, Raidou, que vai ser remake, né? É, mas 280 conto também. Então a gente tá vendo, tipo, que as Thuris têm noção, provavelmente, pra precificação no Steam e no, na PlayStation, na Sony, na Xbox. Eles têm uma noção melhor de como precificar os jogos no Brasil. Assim, porque a conversão direta tá ficando cada vez mais imbecil pra gente.
Uhum. Mas é aquela coisa que a gente já conversou antes. Por exemplo, Steam. Você compra a partir de certas lojas e você trava meio que a região que você compra.
Mas é como você explica essa porrada que as Thuris vão levar no Switch 2?
Talvez elas ganhem de um lado e sacrificam um pouco aqui pra ter a venda, porque assim, a Nintendo sabe que vende pela IP. Agora, Raidou, eu não sei se vende. Assim, vende pela IP, claro, mas se fosse um preço mais absurdo que esse ia vender, aí você ia começar a ver um pessoal falando, não vou comprar não.
É. Aí você tem, não sei, tem Bravely Default a R$200, Hitman a R$162, Fast Fusion R$90, e o pacote de atualização de Civilization 7 é R$54 apenas.
Pra jogar de mouse.
Ou seja, tem muito preço aqui, só a Nintendo foi acima de 350, só que cada um coloca o preço que vale. Ah, eu acho que tem esse sentido de que a maioria dos jogos third party aqui, eles podem ser encontrados em outros lugares de forma mais barata. Jogos da Nintendo, você só pode jogar no Nintendo.
Sim, sim.
Oficialmente, né?
É. Então vocês fazem... Eles fazem o que quiser, eles estão apostando na franquia deles. Mas assim, antes de falar que tá certo ou errado, é aquela mesma política da Nintendo. A Nintendo mantém o preço dos jogos dela. Os jogos dela não viram jogos da Ubisoft. E quem tá mal das pernas e mal conseguindo fazer jogo é a Ubisoft. A Nintendo continua lançando seus 10 lançamentos por ano.
Sim. Eu acho que fica muito na questão de, tipo, como que a Nintendo vai se virar nesse ano no Switch 2 no Brasil. O público, eles escolheram, a gente quer um público super, no nosso nicho, a gente não quer crescer nisso. A gente vai manter o público fiel e não vai crescer nisso. Eu acho, tipo, eu acho essa estratégia da Nintendo até de ir em eventos ruins, tentar expandir.
Nossa.
Num preço que não faz muito sentido.
Vai na Gamescom e não vai ter nem o Switch 2 lá pra você testar, né?
Mas você sabe qual que é, assim, não o problema, mas... A Nintendo mostrou mesmo nos gráficos que os mercados, além dos mercados maiores, eles estão expandindo.
Uhum.
E no Switch 2 vai ter que mostrar que eles estão diminuindo.
Sim.
E se não mostrar que eles estão diminuindo...
Eles estão certos.
A gente vai saber daqui a 3 anos, quando sair o relatório financeiro, e ela falar, os other markets, eles crescerem, aí acabou pra gente. Aí, tipo, toda essa choradeira foi um nicho do mercado das pessoas que cobrem videogame, chorando porque tá caro, mas se você for ver no papel, não tá caro, não. Existem pessoas ricas e querem comprar esse produto. Eles só viraram,
tipo... Né? É. Esgotando, não tá? Nos Estados Unidos já esgotou, no Japão teve lá...
Nos Estados Unidos, no Japão, sim. Mas não são os países emergentes que apanha mais, né, com o aumento.
Ah, mas pra país emergente, ó, eles já deram um Q&A lá deles, de relatório fiscal. Baixa o joguinho no celular aí, ó. Não tem o Animal Crossing Pocket Camp?
Tá ali, joga o Switch. Joga lá. É o mesmo papo lá da Microsoft do... Ah, se você não tem internet, a gente tem o 360 pra você, né?
Não, esse, eu acho que foi uma fé a comparação, porque isso aí foi... Eles estavam lançando um console que era sempre internet, mano. Nossa. Mas eu acho que muita gente vai continuar no Switch 1 comprando os jogos, os próximos versão Switch 1, por enquanto. Vai ser isso. Eu não quero nem ver o preço do Pro Controle do Switch 2 quando chegar aqui.
É aquela coisa, a versão, assim, videogame vai passar a ser um artigo de muito luxo. Se você quer jogar. Se você quiser jogar, sei lá, jogar alguma coisa, jogue no celular, que é de graça. E assista a propaganda.
Assina o Game Pass e joga pela nuvem.
Eu acho. Eu acho que quem fala que não tem dinheiro pra jogar tem que assinar o Game Pass. Não sei o que ele tá fazendo. Bom, vamos falar um pouco agora dos Game Key Cards. João, faz a introdução aí dos Game Key Cards, porque. Eu não entendo direito essas coisas de um cartucho que não tem nada, é isso?
É um cartucho que ele destrava... Então não é um código, né? Ele serve pra destravar o jogo que você baixa.
Código que você usa uma pode... vez.
Quando fala código, parece que você vai lá na eShop e vai colocar code redeem, né? Data código. Mas são cartuchos que eles servem só pra destravar o jogo. Então assim, pelo que parece, olhar e falar, o que a galera gosta são das caixinhas. Então a gente vai dar caixinha pra eles, e aí eles baixam o jogo na internet, e aí destrava com um cartucho pra poder jogar. Então funciona mais ou menos da forma como... Assim, a gente tá falando isso porque é cartucho, e a gente tava acostumado com o Nintendo Switch, com você ter um jogo inteiro, ou normalmente você tem um jogo inteiro no cartucho. Né? Uhum. A gente ficava triste quando não acontecia isso. Mas isso já acontece mais ou menos ali com os consoles, né? Às vezes você... O PlayStation 5. Ah, você comprar físico, aí você tem que baixar a atualização de 50 GB. Você instala no seu console o jogo primeiro. Depois você baixa uma atualização de 50 GB. Aí sim, agora você vai precisar do disco no leitor para poder jogar. Então eu acho que puxa um pouco isso que já tava acontecendo com os outros. Só que agora tá mais na cara ainda, porque eles falam, não tem jogo aqui dentro. Tipo, não tem nem instalação, não tem nem o que você fazer sem baixar. E aí, assim, esses são os Game Key Cards. Qual é a surpresa? É que a maioria das third parties está optando por eles, né? A gente viu no início algumas, Bravely Default e Street Fighter 6. Eram dois jogos que tinham aparecido no Japão como Game Key Card. E eles vêm com um texto maravilhoso, a caixa feia do Switch 2 já, e com um texto maravilhoso embaixo, pegando mais uns 10% de altura da caixa. E aí, nisso, a gente teve uma lista que, basicamente, tudo que é third party vai estar em Game Key Card. Então, S10, Yakuza 0, Street Fighter 6, Sonic e X Shadow Generations, Raidou, Puyo Puyo, então, Bravely Default, EA Sports, tudo Game Key Card. Então, o que me parece é que talvez os cartuchos do Switch sejam muito caros e a galera não quer colocar as coisas dentro dos cartuchos.
Pelo que eu entendi é isso. Isso aí é para economizar custo, porque você faz um tipo de cartucho que você não precisa alocar... Você não tem muito espaço de memória ali, né? É pouca coisa. Então, sei lá, a empresa ela não necessariamente vai vender o jogo mais barato, penso, mas vai economizar mais.
Se tivesse isso aí, o 64 não ia ser tão flopado, é isso?
A velocidade do cartucho ou poder baixar?
O custo, porque todo mundo saiu da época do 64 e foi rodar jogo em CD, porque o CD era muito mais barato e a Nintendo cobrava horrores. Esse foi
a coisa, né? É. A memória também. Não cabia muita coisa.
Ah, também, mas...
Duas coisas.
É. Mas o Game Key Card, ele ajuda as third que não estão nem aí. A Nintendo ainda tem que fazer aquela coisa. Vou ter que colocar o jogo no cartucho, porque...
Até agora.
É. É, não sei. Pra não assustar o consumidor, ou pra, sei lá, pra criança...
Eu acho que faz uma grande parte do negócio do Switch, que acho que o Jeff comentou há muito tempo atrás, que é aquilo, ó, o cara compra na loja, coloca o cartucho no carro e vai jogar no carro. É a criança que vai jogar Brian Armand Shining Pearl sem abertura, né? Então, tipo, agora essa criança não vai jogar nada quando for comprar jogos de Turing. Mas a Nintendo ainda quer manter isso, mesmo sem abertura.
Ela paga esse custo, e sim, o cartucho ele é caro, porque o fato da gente ter que só rodar o Switch 2 com o Micro SD Express, que é mais caro, provavelmente a leitura dos cartuchos também tem que ser mais rápida. Então isso deve ter encarecido o preço dos cartuchos. Essa foi a alternativa que a Nintendo ofereceu para as third parties. E o problema disso é que jogo third party, geralmente, ele é pesado. E sim, acho que até por causa disso, o Switch 2 tem bastante memória.
Provavelmente. Porque a Nintendo em si, ela sempre usa magia, né? Pra fazer os jogos dela serem... Se ela vai ver Mario Odyssey, tô inventando, mas sei lá, o negócio é tipo 3 GB do nada, sabe? O Donkey Kong lá apresentado era tipo, não sei, 8 ou alguma coisa a mais. Mario Kart já era 20, se não me engano. Mas você falou das crianças, Jamon, ela vai poder comprar Cyberpunk e jogar no carro, saindo da loja.
O mundo é um lugar melhor.
Não, peraí, gente. A criança não vai poder jogar Cyberpunk porque a criança não tem idade pra comprar. É só o pai...
Mas esse aí vai poder jogar no carro.
O pai desleixado que comprar e der Cyberpunk, aí a criança vai se divertir.
Mas eu como colecionador de jogo físico, no geral, a caixinha é legal ter, né? É legal ter a caixinha. Mas isso entristece, porque... Eu não sei, às vezes eu fico... É aquela coisa de você se imaginar num cenário futuro que provavelmente não vai acontecer ou vai ser bem raro. Ai, daqui 10 anos, quando eu for ligar meu Switch 2 e colocar o cartucho, não vou ter o jogo baixado. Aí, pra que eu tenho jogo físico? Sabe?
Uhum. Sim. E a caixa é feia.
Não, é. A caixa é feia. Muito texto.
Aqueles textos lá acabam qualquer coleção que você queira fazer.
Isso é verdade. Você seria a favor de ser tudo digital? Pelo menos uma caixa bonita? Você vai na loja e ganha uma caixa bonita?
Na.
Digital já tá. Então dá uma caixa bonita, pelo menos.
É, se for mais o preço, aí tudo bem.
É um jeito triste, assim, porque console only digital não dá certo, né? Não é tão atraente. Eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer com a Nintendo sendo tão na cara que os jogos dela não rodam sem estar online.
Mas acho que isso é uma parte de educar, eu acho que isso é uma parte de transição. A Nintendo, ela sempre vai ser a última, porque nos relatórios financeiros dela ainda é 50-50. Ela faz com físico e com digital. E se ela tá fazendo essa transição, ela tá acostumando o público. Aí no futuro vira tudo digital e quem quiser a caixinha, vai lá e compra a caixinha Mas assim, eu acho que dos piores, assim, olhando pelo lado positivo, se produzir jogos está ficando cada vez mais caro, eu prefiro que desconte no cartucho, não no consumidor.
Não, para descontar na natureza, que você para de produzir plástico, material, sabe, consumir recursos no mundo, é só software, vai no digital.
Essa é uma parte verdadeira. Você tá zoando o chapéu, mas essa
parte verdadeira. Eu não tô zoando, porra.
Imagina a quantidade de árvore que morreu pra ficar produzindo caixinha de My Pony and Me do Wii.
Árvore, mas... eu não sei, mas...
Petróleo utilizado, então.
Vocês acham que vai mudar o jeito do consumidor? Ele vai comprar... Ah, essa aqui é Game Key Card, eu não compro.
O consumidor hardcore, eu acho que sim.
É, um público pequeno, eu acho. Quem consome jogo por consumir, você já comprava o físico e Pega uma promoção digital, daqui a pouco vem um físico na loja, pega esse, vai continuar a mesma coisa. Não vai nem ler na caixa que é Game Key Card, não vai nem saber o que é isso.
E você acha que o público em geral vai assustar de não conseguir jogar e ter que colocar na internet?
Talvez ache ruim, mas é que nem o Jamon falou, já é um negócio que tá normalizando, que assim, desde a época de PS4 já é tipo, instala o jogo, talvez até no PS3. Instala o jogo, baixa atualização. Já tem muitos memes anciões de Facebook, que era tipo, uma pessoa chega do trabalho cansada, nossa, eu vou jogar meu jogo. Põe o CD, dorme assim, atualizando, ah, é outro dia de trabalho, não consegui nem jogar. Então,
eu acho que o Metal Gear Solid 4 é a primeira experiência que eu tive de sair, de tipo, ah, ver o Snake fumando e você ficar instalando o jogo. E quando mudava a parte, tinha que instalar outra parte também.
Vai ser, nossa, que saco, mas vai permanecer, vai continuar.
E agora, assim, quanto mais o tempo passa, as pessoas têm internets melhores, né?
Em todo lugar.
É. E você... Obviamente, não vou falar que em todo lugar tem, mas... Provavelmente, se você tem dinheiro pra comprar um console, você tem uma internet de banda um pouquinho mais rápida.
A criança voltando de carro da Antártica vai ficar triste, que ela não vai conseguir jogar.
É. Só resta saber quantos Switches na Antártica vão ser vendidos, João.
Será que é mais que o Brasil?
Não sei.
Acho que tem mais pinguim do que gente super rica aqui.
Mas que fica aqui que o Conexão Nintendo, ele não incentiva você jogar o videogame na Antártica, que provavelmente a temperatura é abaixo do que a Nintendo coloca.
Recomenda.
É só desligar o ventiladorzinho da dock, aí você consegue jogar.
Bom, agora vamos falar sobre o Creator's Voice. A gente vai falar de Duskbloods e Hades 2. João, você que é especialista de Duskbloods, o que, que tem de bom na leitura do Creator's Voice?
Eu sou especialista de um jogo que não lançou, de uma franquia que não existe.
Sim, mas que você entende.
O mínimo. Mas eu gosto muito de Bloodborne. Eu não sou o maior fã do Miyazaki dessa vida, mas gosto bastante de Bloodborne. E assim, o que, que deu pra ver foi que, tipo, partes legais da entrevista, né? Que ele chegou na Nintendo pra conversar e propor uma ideia de um jogo multiplayer, diferente de tudo que ele já tinha feito. Eu não sei quando ele falar isso, se ele já tinha feito Elden Ring, o Night Ring, é o nome?
Night Ren?
É. Eu não sei se ele já tinha pensado nisso, que parece ser uma coisa parecida, mas o Duskbloods vai ser um jogo... A gente tinha comentado, player versus enemy. E ele falou que vão ser 8 jogadores simultâneos. E aí, quando você entra na arena, você escolhe um Blood Swarm, né? Jurado do Sangue, talvez? Essa tradução. Que são personagens ali meio vampirísticos, só que eles não são vampiros do jeito vilão, mas eles têm poderes no sangue deles. Então você escolhe um desses personagens, você vai poder alterar a build desses personagens ao longo que você vai jogando. Mas aí você entra numa arena... Até um certo limite.
É.
Aí você entra numa arena de 8 jogadores... E aí eles dão a missão que às vezes vai ser... Ah, seja o único a sobreviver, né? Vira um Battle Royale. Às vezes vai ser... Enfrentem esse boss. Não deu pra entender se quando vai enfrentar o boss eles podem se matar também. Talvez tenha os dois, inclusive. Enfrente o boss e os inimigos. Mas ele falou que, tipo, quer dar essa... O fluxo de gameplay que ele falou é... Você entra nessas missões, volta para um hub principal, onde vai ter o ratinho que apareceu no trailer final. E aí você gasta os pontos que você ganhou no hub principal de acordo com algumas coisas que eles premiaram. Então, por exemplo, sei lá, você é o primeiro que sobreviveu. Você foi uma pessoa que cumpriu uma missão pessoal. Você fez coisa XYZ e você vai ganhar pontos por causa disso. Você gasta esses pontos na sua build, comprar equipamento pra você. E aí você vai lá, quando quiser jogar de novo, entra na batalha 8 contra 8. Procura outro lobby pra jogar. Então é essa a ideia. Lobby de jogadores, volta pro hub, faz suas coisas, volta pro lobby de jogadores com os jogadores, provavelmente. E vai. Esse é o fluxo de gameplay.
Isso é tudo. Tudo tem que ser online, não tem nada, sei lá, fazer isso jogando sozinho.
O foco aparentemente é online.
Contra CPU, tipo, sei lá, pra treinar, não sei.
Não sei, viu, porque uma hora ele cita lá que ele ainda queria dar uma chance pra quem curte, né, o PvE um pouco. Não, eu não sei se dá pra afirmar que vai ter um modo offline pra fazer algumas missões, sei lá. Mas o foco principal é online. E as experiências, que as interações que aqueles jogadores vão ter naquele mapa pra ganhar, né?
E, E a pergunta, você acha que provavelmente esse jogo ele vai custar alguma coisa?
Vai.
Ah, e...
Eu espero que menos. Qual é o preço do Elden Ring? Eu acho que a gente pode chutar por esse, o preço do Elden Ring Nightreign, que é o outro multiplayer que tá saindo nos outros consoles, não no Switch.
Eu acho que o Nightreign é mais barato, se eu não me engano. Não sei, eu vi por torno de 200, uma coisa assim.
Uhum.
Mas eu acho que por ter
$50, né, por aí.
Mas eu acho que por ter o DNA Nintendo aqui, eu acho que vai ser preço cheio, viu? Eu não chutaria que vai ser uma versão mais barata, não. Ainda mais que se eles fizerem isso, vai deixar assim na cara que não, isso aqui é um projetinho. Eu sinto que é tipo, dois pés no peito e falar, ó, é um jogo de peso, por mais que seja online, e é isso.
E eles falaram, né, que eles falaram com a Nintendo especialmente sobre essa proposta. E a Nintendo incentivou. E no início eles estavam fazendo pro Switch 1 e depois falaram sobre o Switch 2 e aí rolou de, ah, vamos mudar o desenvolvimento pro Switch 2 e implementar todas as ideias que a gente tava tendo. Então acho que vai ser um jogo exclusivo, né? É um jogo exclusivo.
É, provavelmente. Ele dá até uma elogiadinha falando, não, porque agora o Switch 2 tem as coisas de conexão online lá e comunicação, então vai ser mais legal, não sei pra que vai usar. Seria legal.
Vocês querem ver o game chat, a carinha da pessoa lá quando você tá matando?
Não, eu não tô afim de encontrar um cara pelado na minha frente lá jogando, não.
Já basta o personagem dele pelado, né? Ou de cuequinha.
É, já basta isso. Mas assim, é bem diferente do que o pessoal de Souls gosta, né? Porque eu já conversei com algumas pessoas que gostam de Souls no geral e geralmente quando você fala, ah, vai ser mais PVP, a pessoa faz um, nossa, sério? Ah, então eu já perdi o interesse um pouco. Então,
dentro do Souls, tem um nicho que fica...
Não, que adora o PvP. É, que fica fazendo as builds quebradas. Mas assim, essa série do que eu joguei, né? Até os elementos online lá de deixar as mensagens no chão, sempre tem faz uma diferença, né? Eu acho que alguma coisa online faz parte do DNA do jogo. Só que aqui ele tá indo assim com tudo mesmo. Quero fazer uma experiência diferente. Por isso que... Pelo que eu entendi, os personagens aqui também têm poderes que você não vai ver normalmente nos outros Souls, né? Que você pula de altura alta, sai voando. Aqui ele falou que vai ter... Todo personagem vai ter uma arma à distância, pelo menos. Sabe? Isso não é algo comum. Claro que sim, nos Souls tem as armas quebradas que você joga de longe, né? Tem umas que você joga uma lança de raio lá e acerta longe. Mas aqui vai ser outra pegada, né?
Então, talvez assim... Eu falar, todos os personagens têm arma distante... É justamente pra falar, todos podem ter uma build que você monte pra bater de longe, porque é o personagem fechado, né? No Souls, sim, normalmente você cria o seu personagem, então se você quer bater de longe, você vai lá e escolhe uma classe de personagem que bate de longe.
Investe magia, né?
Sim. Aqui, como é mais fechado, eu acho que foi importante ele falar isso pra falar, ó, tem essa variação de build se as pessoas quiserem.
É, mas assim, eu tô interessado em ver mais, talvez até considerar pegar, dependendo, né, do que for apresentado, porque aquela lua que aparece no trailer lá com aquela cara gigante é um evento que acontece aleatoriamente no jogo, né?
Uhum.
O fato de você entrar na sala e, não, agora vocês vão juntos matar esse chefe. Não, agora vocês... É que ele não deu spoiler de tudo, mas aparentemente tem vários objetivos que você não precisa nem ficar batendo nas coisas pra ganhar, né? Então, eu tô muito curioso pra ver quais tipos de objetivos e eventos adicionais tem pra fazer esse fluxo me viciar. Nossa, eu quero jogar outro round. Nossa, eu quero jogar outro round. E as recompensas, né? Porque pelo que eu entendi aí da entrevista, ele falou... Ah, a recompensa você usa pra aprimorar as customizações dos personagens, né? Será que é só estético? Será que eu vou poder comprar um summon diferente que eu faço, né? Além de aparência? Porque sim, se for só isso, qual que é a minha recompensa pra incentivar a ganhar? Entendeu?
Eles já será falaram que é lore.
É, então, lore pra mim não é interessante, porque eu vou numa wiki no Google e leio, né? Será que vai ter um...
Não é ruim ser lore as coisas, porque aí você tem que usar, né? Você tem que equipar, não tem? Uma build que você não quer, não é? Ou é só você ter?
Eu imagino que você vai habilitar um equipamento, aí vai ter um texto do lado dele falando, ó, esse equipamento era do personagem isso aqui, e aí esse personagem vai ter alguma frase com uma simbologia por trás, né, pra você juntar com outra coisa. E é isso, porque
na época tal. É porque parece que assim, você muda o passado do personagem. Ele falou que é a lineage, né? Então é tipo. É a descendência dele e o destino dele. São duas coisas ali que você muda. Então acho que vai falar, essa mão ele usou em luta tal. Aí você começa a entender, tipo, beleza, a lore é dessa. Essa arma é dos Cavaleiros de Tararau. Aí você vai entender a lore do jogo. Mas, tipo, você vai, eu acho que a coisa é só liberar se você vai querer equipar ou não outros 500.
Ah, então é melhor.
Talvez. Sim, eu acho que é o jeito de Souls fazer lore. Lore, você vai explorando, pega o equipamento, você nunca vai usar aquela merda de espada gigante, mas você agora, se você quiser, você pode ler ela. Senão você só ignora. Que também é o que muita gente faz.
Mas aparentemente no mundo em si não vai ter muita lore, né? Porque tem uma pessoa que gosta de sair explorando as coisas, né? Vendo. Enfim.
Então a parte exploração, pra quem gosta da parte exploração de Souls, não é legal.
Não vai
não parece não vai, ser legal. Mas pra quem gosta da parte multiplayer de Souls, de ficar lá peladão, impedindo a pessoa de passar rodando em cima dela, você pode ter um interesse ali.
Vamos ver. Esse é.
Esse jogo ele seria perfeito pra Nintendo lançar um Expansion Pack Plus da vida e jogar ele junto e justificar o preço aumentado, não é?
Concordo.
É. Porque assim, pelo que eu tô entendendo, vocês gostam de Souls, mas vocês gostam de Nintendo. A gente vai ter um jogo tipo Souls na Nintendo e vocês ainda estão na defensiva se vão pegar ou não.
Eu não sou muito fã de Souls, eu não consigo terminar no geral porque eu me estresso e canso dos jogos. Uhum. Elden Ring já cheguei umas duas vezes no final e... parei. Eu acho engraçado que quem gosta de Souls, geralmente é o pessoal mais fora da plataforma Nintendo, né? E esse é um Souls diferente, mais focado em multiplayer ainda. Então, você tá querendo atrair quem? Um público específico já de um público mais específico, é isso?
Sim.
Então, eles estão... Eles basicamente, pelo menos do lado da Nintendo, eles estão subsidiando esse jogo pra você ganhar repertório. Não é nem pra fazer isso. Não é nem pra fazer venda, mas é só pra você ter esse tipo de jogo também na sua plataforma.
Uhum.
Pra justificar online, eu diria.
Lembrando que existe um amigo do Solar, né? Então a gente, né, tipo, como se Souls aparecesse na Nintendo.
Uhum. É verdade.
Mas e o outro, Hades 2? Vocês estão animados? Ele vai ser exclusivo do Switch de console, é isso?
Durante um tempo, né? Ele vai ter uma exclusividade temporária. Mas assim, eu sou um fã da Supergiant Games, que não terminou o Hades, né? O Hades 1. Então é Bastion, Transistor e o Pyre, os três terminados, gosto muito. Transistor é o meu preferido deles. Hades, que é o quarto, até hoje eu não terminei. Eu achei interessante, assim, a entrevista com a Supergiant Games foi mais uma propaganda do que qualquer outra coisa. Uhum. Porque esse jogo ele tem beta no computador. Então, assim, meio que você vê uns vídeos de gameplay, acho que a galera que tá jogando o beta já viu tudo aquilo. Eu achei impressionante, eu não tinha visto o vídeo até agora, eu achei impressionante quão diferentes são as skills comparado ao Quake 1. No Quake 1 a gente é muito mais focado em armas, né, lança, espada, arco e flecha. Essa aí a menina fica soltando magia. Então as skills são diferentes. São uma bola de energia que saem e atravessam. É uma rajada que ela coloca no chão. De energia também. Então assim, é diferente. Só que aí me lembra que eu não terminei o Hades 1 e não vai ser a continuação que eu vou pegar agora. Mas eu tô interessado. Mas não por causa do vídeo.
Não por causa do vídeo. O vídeo em si foi só propaganda. Aqui nosso estúdio bonito. E a gente é orgulhoso do que faz e tá aí um jogo legal. E assim eles fazem, né? O Hades 1 eu joguei muito no Switch, terminei. E o 2 eu joguei o beta umas horas consideráveis, eu joguei, né? Cheguei bem perto do final lá. Mas eu tava jogando num estado assim que tinha personagem que não tinha nem imagem. Era um PNG, sabe, aleatório, assim, de um NPC genérico. Mas é bem na mesma pegada, então se você curtiu o primeiro, vai gostar do segundo, porque ele expande muitas coisas, né? Tem mais... Eu não sei nem se a palavra é panteão, não lembro. Mas tem mais deuses pra você pegar poderes, tem mais NPCs, os inimigos são um pouco diferentes. Tem chefes bem diferentes em alguns aspectos, eu diria. Mas é bom, e é isso. É um bom roguelike pra você ficar gastar umas horinhas lá, né? Você vai se estressar muito também se não é fã de roguelike. E principalmente desses que você vai ficar tomando... Você vai ter que jogar bastante pra você comprar upgrades permanentes pra você conseguir terminar, sabe?
Uhum.
É, esse tipo de roguelike.
Esse jogo é uma pena que não tá disponível no lançamento, né?
É.
É, mas só que faz sentido porque eles ainda não terminaram, né?
Ah, não, sim, mas eu tô falando, você olha a lineup de lançamento do Switch, é um roguelike... Eu que não gosto de roguelike, eu falo, é um roguelike que taparia um buraco bonito ali.
Sim. Sim.
Porque só tem corrida, velho.
Vai vir Kirby Air Riders ainda aí, se prepara.
É, só tem corrida.
E o Enter the Gungeon 2, que também teve na Direct, né, que apresentou que era outro roguelike também, né, não vai sair lançamento e vai demorar, né, eles só mostraram um trecho lá do vídeo, em 3D as coisas. Então seria muito bom, Jeff. Eu aconselharia, assim, quem não jogou e... É claro, um público bem pequeno, pegar o Switch no lançamento e o Hades... Não sei o preço que vai vir, mas... Se você joga no PC, pega mais baratinho lá, né? Mas é bom, o jogo é bom. Porém,
mas não vai vir tão caro assim.
É, mas... Putz, você já gastou em outras coisas. Você não vai comprar o Switch 2 pra você jogar Hades 2, né?
Não,
você vai comprar pra jogar
não,
um kart e tal. Então,
acho que... Pior que eu gosto. Eu gosto pela portabilidade.
Steam Deck.
É.
É o meu preço, Steam Deck.
Steam Deck é o meu preço, eu tô falando...
Realmente.
É. Mas é isso então. Vocês vão comprar só no computador, então?
Já tá comprado, porque eu já comprei tudo no computador. Eu tenho a minha coleção da Supergiant lá.
Ah, então eu faço a versão do videogame. É. Bom, e é isso, pessoal. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês querem dar mais uma choradinha por causa de preço?
A gente vai fazer os outros Creator's Voice depois?
Se tiver alguma coisa interessante, a gente pode cobrir.
Se for igual o Hades 2, eu não quero fazer não, hein?
Tá bom.
Porque Hades 2 é bom falar. É bom falar por causa que o jogo é bom. Agora, se for não. Se for
é
um
diferente,
jogo
né?
É,
eu não quero falar
de falar do jogo.
Transfóbica, né?
Não, por favor, não. Mas eu gostei de falar do jogo, não gostei de falar do Creative Voice. Agora do Miyazaki, você tipo, ele falou lá, não sei o quê, você tá recebendo informações ali. E eu não vi um vídeo, eu li texto. Entendeu?
Sim.
Eu acho que o do Hades 2, eles erraram. Tipo, você tinha que escrever informações. Tipo...
Novas.
Você não quer soltar tantos spoilers e coisas que vai ter? Tudo bem, mas... Solta umas frases aí de, talvez tenha isso, não sei o quê. Beleza.
A Nintendo devia mudar o Creator's Voice no Hades 2. Eles iam colocar... Relações Públicas Voice.
Creator's Right.
Se você gostou do que ouviu e quiser interagir com a gente, entre no nosso site conexãonintendo.com.br, nos mande uma mensagem. Nós gostaríamos muito de saber se vocês conseguem comprar o Switch 2.
Se vocês conseguem, é fogo, hein, Jeff?
Se vocês vão vender um Rio para comprar, se vocês vão começar a ter dois empregos, ou se vocês vão pra ilegalidade vender drogas, não sei. Bom... É isso, pessoal, e até a próxima.